Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional pode analisar veto à gratuidade de despacho de bagagens após recesso parlamentar. Discussão de projeto que visa combater violência nas escolas deve ser retomada pela Comissão de Constituição e Justiça em agosto. Caminhão-museu com a exposição em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil chega amanhã a Prados, em Minas Gerais. Boa noite. O Congresso Nacional deverá retomar os trabalhos no segundo semestre com uma lista de vetos presidenciais pendentes de análise. Quatro estão trancando a pauta, entre eles o que trata do despacho gratuito de bagagens. Repórter Pedro Pincer.
Entre os temas, o marco legal das ferrovias, a punição para fake news e a gratuidade do despacho de bagagem. O presidente Jair Bolsonaro alegou que excluir a cobrança aumentaria os custos dos serviços aéreos e encareceria as passagens. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o preço da bagagem não influencia o valor das passagens.
Não existe almoço grátis. E se a gente quer dizer que no passado o argumento para a redução da passagem aérea era esse, desculpem, a passagem aérea não é composta do preço da bagagem, a passagem aérea é composta principalmente hoje do preço do combustível, da sua paridade em dólar.
Para a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, o não pagamento da bagagem incentivaria as pessoas a viajarem.
Porque tem tanta gente aí que gostaria de viajar e já paga uma fortuna, uma exorbitância na passagem, aviltante mesmo, que já era me diminuir um pouco a despesa desse pessoal que gostaria de viajar e não tem condições financeiras.
O quarto veto a trancar a pauta diz respeito à identidade profissional de radialista. O documento serviria como prova de identidade em todo o território nacional. Os outros vetos passam a trancar a pauta em agosto, grande parte deles já na primeira semana. Entre eles está o veto parcial à lei que efetivou o sistema eletrônico dos registros públicos, criado para modernizar e unificar sistemas de cartórios em todo o país e permitir registros e consultas pela internet.
A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar em agosto a discussão do projeto que busca coibir a violência contra professores. A proposta prevê desde soluções pacíficas para as agressões até a suspensão do aluno das atividades escolares. Repórter Roberto Fragoso.
A agressão contra professores, coordenadores, auxiliares, bibliotecários e secretários poderá ser punida com suspensão de até 15 dias, troca de turma ou turno e a obrigação, inclusive junto com os pais ou responsáveis, de frequentar programas de assistência e orientação. No caso do ataque ser feito por maior de idade, ele pode responder ainda criminalmente. As escolas deverão manter equipe multidisciplinar para atuar na prevenção da violência e buscar soluções para ocorrências individuais. O relator Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, lembrou que o projeto não tem caráter repressivo e incentiva a negociação e a solução pacífica de conflitos, mas traz mecanismos efetivos para proteger os professores.
É preciso reconhecer nos potenciais agressores a condição de pessoa em formação e a importância da prevalência do valor da educação sobre o da punição. Mais que isso, é preciso ter em mente que professores e alunos são parceiros e não antagonistas no processo educativo.
O autor da proposta, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lamentou que o Brasil ocupe a liderança em violência escolar, segundo a OCDE. Ele defendeu que, mais que a punição, é preciso uma mudança de cultura para acabar com as agressões.
A diminuição da violência nas escolas, com as possíveis consequências didáticas positivas, só será possível com a participação efetiva das autoridades de ensino, diretores, professores, funcionários, estudantes, pais de alunos. É uma obrigação civilizatória de todos os brasileiros.
O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para estudar a proposta e tirar dúvidas sobre a garantia do sigilo da identidade dos menores de 18 anos. Caso o dano causado seja ao patrimônio, o agressor deverá arcar com as perdas ou restituir os bens dos profissionais de educação. Após a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
No início do mês, a Presidência da República sancionou a lei que alterou a Política Nacional de Educação Ambiental para instituir a campanha Junho Verde, com o objetivo de divulgar a importância da preservação da natureza para a vida das pessoas. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o ser humano vem se portando indevidamente, manifestando uma necessidade de destruir todos os recursos naturais rapidamente. Para ele, esse tipo de comportamento evidencia a falta de compromisso com as futuras gerações e pode ser mudado com um trabalho de educação ambiental voltado à proteção da natureza.
A necessidade do engajamento jovem, da juventude através das suas ONGs, das suas organizações, das suas faculdades, do seu ensino médio, de dar o grito da juventude revolucionária, no sentido da proteção do nosso meio ambiente. A gente fala em mudanças climáticas, parece que é alguma coisa que nunca vai acontecer, parece que é uma utopia maledicente que algum cientista louco quer apregoar e convencer no mundo, mas as mudanças climáticas estão acontecendo. Vocês estão vendo os desastres sucessivos acontecendo aqui e acolá.
Confúcio Moura também fez um apelo para que os candidatos à presidência da República tratem da questão em seus planos de governo a serem apresentados à população.
Não quer dizer que nós sejamos contrários ao desenvolvimento econômico, ao agronegócio, a pecuária, enfim, as plantações, a produção de alimentos, nem de longe. Nós temos espaço para as duas coisas.
Já está na Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor o projeto da Câmara dos Deputados que visa facilitar a vida do cidadão ao garantir o atendimento pela internet dos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor. O texto já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, repórter Janaína Araújo.
A proposta que altera o Código de Defesa do Consumidor foi relatada pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Para quem a iniciativa, apresentada em 2011 pela então senadora Lúcia Vânia, se mostra mais necessária ainda. Ele ressaltou que a internet se tornou mais presente na vida da população brasileira. O relator avalia que o projeto de lei amplia e facilita o acesso dos cidadãos aos órgãos de proteção e defesa do consumidor e está em sintonia com os esforços para expansão das redes de telecomunicações e aumento da eficiência do serviço público.
A administração pública vem empregando tecnologia para facilitar seu contato com o cidadão e elevar o índice de eficiência de suas atividades. Nada mais natural, portanto, que tal movimento seja estendido igualmente aos órgãos de proteção e de defesa do consumidor em todos os níveis da federação. A iniciativa possibilitará benefícios ao consumidor e maior controle sobre a atividade empresarial.
O Caminhão Museu com a exposição Itinerários da Independência chegará à cidade de Prados, em Minas Gerais, nesta sexta-feira. O veículo ficará até o dia 24 no Parque de Exposições Prefeito Gastão de Azevedo Cardoso, com a mostra que conta um pouco da história da independência do país, numa parceria entre o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais com a Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência do Brasil. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
O Caminhão Museu apresenta vários recursos, como vídeos, realidade virtual, painéis e uma biblioteca para contar os eventos que resultaram na independência do Brasil, com especial destaque às mulheres que participaram desse processo, como Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Ela será homenageada em Prados, onde nasceu em 1748, tendo feito parte da Conjuração Mineira. A vice-presidente do Conselho Editorial do Senado e secretária da Comissão do Bicentenário da Independência, Esther Bermergui, ressalta que a exposição tem como objetivo resgatar a contribuição feminina para a independência.
Então, o resgate das mulheres, o resgate desse processo de independência será apresentado também em pequenos vídeos, podcasts, computadores que ficarão à disposição também dos visitantes.
No primeiro dia da exposição em Prados, haverá um evento para homenagear Hipólita Jacinta, com a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, da cantora Zélia Duncan, da historiadora Heloísa Starling e da roteirista e produtora Antônia Pellegrino. Em agosto, o Caminhão Museu estará no Rio de Janeiro e ainda passará por São Paulo, Salvador e Recife. O acesso ao Caminhão Museu é gratuito.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.